quarta-feira, em seu Instagram, sua rede social, que os partidos agora na federação PSDB Cidadania estão juntos apoiando o pré-candidato Sandro Alex. Antes da definição pela aliança, Beto Richa havia se reunido com pré-candidatos do MDB, governador Rafael Greca, e também do PDT Requião Filho, mas o acordo para estes partidos não foi adiante. Por outro lado, o Democracia Cristã oficializou também o seu apoio, desta vez a Sérgio Moro. Após uma intervenção na diretoria estadual do partido, a retirada da própria pré-candidatura ao governo do estado, até então de Tony Garcia, o DC, Democracia Cristã, através da sua nova executiva estadual, oficializou o apoio à pré-candidatura de Sérgio Moro, consolidando o posicionamento político da legenda e encerrando especulações sobre a então eventual candidatura de Tony Garcia. O senador Sérgio Moro, pré-candidato pelo PL ao governo do estado, publicou nas suas redes sociais um vídeo com a nova presidente do partido no estado, a prefeita de Clevelândia, Rafaela Lozzi, com o prefeito de Vitorino, Marciano Votri, integrante da nova direção estadual do Democracia Cristã, em que confirmam a aliança dos partidos. No vídeo, Rafael e Marciano afirmam a decisão da legenda de integrar o projeto político liderado por Moro para o Paraná. Vale ressaltar que ainda nesta semana, depois de dias de articulações, a Federação União Progressista, formada pelos partidos progressistas PP e União Brasil, bateu o martelo e na quarta-feira anunciaram apoio à pré-candidatura de Sandro Alex ao governo do Paraná. E assim se consolida mais um reforço ao grupo político liderado pelo governador Ratinho Júnior. O grupo hoje tem, portanto, os apoios do Progressistas, União Brasil, PSDB e Cidadania. Tanto a Federação União Progressistas quanto a Federação PSDB Cidadania já haviam conversado com o MDB, com o PDT e com o PL, mas acabaram fechando questão com o PSD.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:15.
Confira com a Paiquerê.
8:00.
Casos de síndromes respiratórias seguem elevados e vacinação ainda está abaixo da meta.
A circulação de vírus respiratórios continua preocupando as autoridades de saúde em Londrina. O novo boletim da Secretaria Municipal de Saúde aponta que a influenza A e B e o vírus sincial respiratório seguem como os principais agentes em circulação na cidade, além de registros do rinovírus e o adenovírus. Somente nas primeiras semanas de julho foram confirmados cerca de 50 casos de síndrome respiratória aguda grave com a necessidade de internação, sendo 24 adultos e 25 crianças de até 12 anos. A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrim, disse que desde o início do ano, Londrina já contabiliza 30 mortes relacionadas a síndromes respiratórias, reforçando assim o alerta mais uma vez para a prevenção, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades.
Infelizmente, nesse ano a gente já registrou 30 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, sendo 9 relacionados à influenza, 6 ao vírus sincicial respiratório e 15 por causas ainda não especificadas. Estes números evidenciam que os números que os vírus respiratórios podem evoluir para formas graves, especialmente em pessoas com maior risco. Por isso, a gente reforça que a vacina continua sendo a principal forma de prevenção quanto aos casos graves e internações. Embora a cobertura vacinal tenha avançado, é fundamental que as pessoas que ainda não tenham se vacinado procurem a unidade de saúde mais próxima de sua residência ou os postos de vacinação extramuros que a Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo.
Os reflexos da circulação desses vírus também são percebidos nas unidades de saúde. Apenas na última semana, o pronto atendimento infantil realizou 2.270 atendimentos, dos quais 1.131, ou seja, metade, foram motivados por síndromes gripais. Nas UPAs Sabará e Centro Mater Dei, além dos pronto atendimentos do União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, foram mais de 13 mil atendimentos, com 2.750 casos relacionados a síndromes respiratórias, o equivalente a 20% dos atendimentos em adultos. Diante desse cenário, a diretora de Vigilância e Saúde, Fernanda Fabrim, reforça que a vacinação continua sendo a principal estratégia para evitar, é claro, casos graves e internações.
Além da vacina, a gente também recomenda que as pessoas com sintomas respiratórios evitem contato com outras pessoas, mantenham a boa higiene das mãos e utilizem máscara quando apresentarem sintomas respiratórios. A colaboração da população, ela é essencial para reduzir a transmissão e proteger quem é mais vulnerável.
A cobertura vacinal entre os grupos prioritários chegou a 57%, índice ainda distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entre os idosos, a cobertura é de 59%. Nas crianças, de apenas 43%, enquanto que entre as gestantes, o índice já ultrapassa a população estimada. Fernanda Fabrim disse que a Secretaria Municipal de Saúde continua monitorando os dados de síndromes respiratórias, pois a questão preocupa e muito.
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde, continua monitorando os dados de síndromes respiratórias no município semanalmente. Os dados mais recentes, eles mostram que a gente segue com circulação de vírus respiratórios, principalmente influenza A e B e o vírus sincicial no município, o que demonstra que essas doenças, elas continuam exigindo a atenção da população. Felizmente, nesse ano, a gente já registrou 30 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, sendo 9 relacionados à influenza, 6 ao vírus sincicial respiratório e 15 por causas ainda não especificadas.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:19.
Confira com a Paiquerê.
8:19.
Jornal da Manhã.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. É segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê, 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Toda linha Pampers Leve 4, Pack 3, edredom Sherpa e jogo de cama A. Casa estampado e mescla com 40% de desconto. Desconto já aplicado na etiqueta. Filezinho de frango nati, sassami congelado IQF 1 quilo, R$15,90. Alcatra com maminha bovina, Argus, bife ou moído quilo, R$46,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre segurança pública em Londrina. JB Faria e Bruno Cardial recebem o delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina, Paulo Henrique Costa, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato, e o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxico, recentemente implantada em Londrina. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão, o combate ao tráfico de drogas e as projeções para novos investimentos. Neste sábado, às 11 horas, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8:22.
Confira com a Paiquerê.
8:22.
Estão abertas 300 inscrições gratuitas para cuidadores de idoso em Londrina.
Quem realiza o curso é o SEBS, o Centro Brasileiro de Inovação e Sustentabilidade. Está com inscrições abertas num projeto que se chama Cuidar para Todos. Capacitação para cuidadores de idosos. É uma parceria com o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda pelo programa Manuel Quirino de Qualificação Social e Profissional. As aulas começam em 3 de agosto e vão até setembro, com carga horária de cerca de 150 horas de formação do cuidador de idosos, segundo a CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, para a inserção profissional do cuidador de idosos no mercado de trabalho, ou então também para o cuidado com as pessoas em casa, com os idosos familiares que precisam de acompanhamento. Quem conversa conosco sobre o curso Cuidar para Idosos é a coordenadora Catiane Gouveia. Catiane, bom dia. Explica um pouco pra gente sobre o curso, sobre essa atividade. Muito obrigado por estar conosco aqui na Paiquerê 91,7.
Obrigada pelo convite, porque esse projeto é um projeto muito especial, que traz muito da minha história e é uma oportunidade única. O programa Manuel Quirino, pela primeira vez, está acontecendo aqui em Londrina, e ele vem resgatar um pouco da história do SEBS, que foi fundado em 1999 pela minha mãe, Altina Gouveia, já com o propósito de buscar melhorias para a qualidade de vida da pessoa idosa. E aí o Ministério do Trabalho e Emprego abriu um novo edital. Eu falei, bom, já que eu estou em Londrina, deixa eu lembrar aqui da história, trazer esse projeto Cuidar para Todos, que é o curso de cuidadores de idosos, né? 100% gratuito, 100% presencial, com atividades práticas, né? Onde o aluno vai receber a apostila, vai receber duas camisetas, essa desse laranja, e vai ter ajuda de custo também de transporte. E aí, Bruno, o que eu falo, eu fico assim muito feliz mesmo, porque além de tudo isso, o projeto, ele vai proporcionar aos nossos alunos, essas 300 vagas, a gente vai dar para eles gratuitamente um kit profissional, que são de sinais vitais. Então, todos os alunos que se formarem vão receber gratuitamente um oxímetro, um medidor de pressão também de braço e um termômetro, para que ele já faça o curso, receba o certificado e já possa, né, conquistar os seus pacientes, que a gente fala. E são coisas que você não encontra. Então, são um kit profissional devidamente registrado pela Anvisa, pelo Inmetro, porque a gente tem essa preocupação. A gente tem que olhar a terceira idade com muito carinho, fazer o acolhimento. E o nosso projeto tem esse diferencial. É a formação do cuidador de idoso humanizado. É o que eu costumo falar, é que aquele paciente, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, ele é o avô de alguém, a avó de alguém. Então você precisa ter sentimento. Então é um trabalho, assim como o professor. Ele tem que ter o prazer de ensinar, o cuidador de idoso tem que ter o prazer em cuidar, em zelar, né? E também nós temos essa questão, assim que eu falo, bíblica, que é o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Então aquelas famílias, aquelas pessoas que honram, recebem as bênçãos de Deus. Não tem como não falar isso, sabe, Bruno? Porque a gente tem que resgatar esses valores familiares. Então, esse projeto é muito especial para mim, por essa questão pessoal. E a gente tem também um mercado pungente, que é de mercado de economia mesmo, né? Porque hoje o cuidador de idoso, hoje em Londrina, se você for fazer um curso de cuidador de idoso, você não acha nem pagando. Gente, a terceira idade está invisível. Como é que mais de 100 mil pessoas podem estar invisível, Bruno? Não existe isso, né? Para você que gosta de cuidar do idoso, gosta de participar, faça sua inscrição, as inscrições estão abertas. Para fazer a inscrição, eu vou pedir para vocês acessarem o Instagram do SEBS, @sebs.org.br. Lá vai ter um link já, logo na bio. Faça sua inscrição. O curso vai acontecer em todas as regiões de Londrina, na Zona Norte, na Sul, na Leste, na Oeste e também no Centro, que a gente quer facilitar esse acesso para que todo mundo. Então não vai ser um curso, Bruna, é só o pessoal do Centro que vai ter. Não, nós queremos levar para todas as regiões. Porque a proposta do curso é cuidar para todos, é verdadeira. Não é para todos do Centro, é para todos de Londrina. Dentro desse projeto, a gente foi contemplado com 600 vagas. Nós estamos começando agora em Londrina com 300 e depois a gente vai ter mais Maringá, Arapongas e Londrina.
E para o ouvinte ter uma clareza ali, a gente está falando de qualquer perfil de idoso. Qualquer perfil. Né? Não é um idoso acamado, um idoso ativo, consciente.
Com certeza.
Pessoa... Também, né? Em muitas famílias há de ter uma pessoa acompanhando simplesmente pela rotina familiar. A família não consegue ficar muito tempo na companhia deste idoso, sim, né? E aí tem uma pessoa junto para acompanhá-lo, mas ele está em plenas condições.
Você sabe o que eu estou percebendo? Nesse momento a gente está capacitando os nossos professores com a nossa metodologia. Então a gente traz uma metodologia muito humanizada em relação ao cuidador idoso. E eu estou percebendo também essa figura do cuidador de idoso para aquelas pessoas idosas que querem continuar morando na sua casa mesmo sozinha. Ah, isso me enche de alegria. A
autonomia do idoso.
Exatamente, exatamente. Então, às vezes, fala, vou deixar minha mãe sozinha, não tem... Tá sozinha, eu acho que não é legal minha mãe ficar sozinha. Então, a gente vê que a figura do cuidador de idoso é uma ferramenta para que as pessoas possam permanecer na sua casa. Porque nós precisamos ter memória. O que é da humanidade, o que é da sociedade, se a gente não resgatar a nossa memória. Né? Então, é muito importante. Então, você pega o idoso e coloca, pode ser no melhor lugar... Não é a casa dela. Ela não lembra quando ela comprou aquele sofá, não lembra quando comprou aquele lustre, não lembra quando deu problema no encanamento. E tudo isso são memórias que, com o passar dos anos, às vezes podem ficar fragilizadas, mas a gente tem que ter estímulos a nosso favor. Então, agora, você imagina, eu não estou mais na minha casa, eu não tenho mais meus amigos... Qual que vai ser o propósito, Bruno?
Que bonito, que bonito. Bom, falando do curso, tem 17 disciplinas, né?
Isso. E assim, o que a gente traz dessa questão do cuidador de idoso é justamente o que o cuidador de idoso tem que saber fazer. Porque senão, às vezes, a pessoa vai achar que o cuidador de idoso é um técnico de auxiliar de enfermagem ou enfermeiro. Não é. Então, por isso que a gente tem que seguir o que está previsto lá na CBO, que é como... A questão, por exemplo, de medicamentos, a parte de nutrição. Ele vai decidir o que vai comer? Não, a nutricionista, ou senão o médico já vai dar, só que ela vai ter que ler, pôr lá na balança, entender o que é 100 gramas, o que é, né, 50 gramas. Então, ele foi montado para o dia a dia dentro de uma casa, tanto de repouso como também numa casa particular. Aí você vai ter cuidados em relação a banho, você vai ter cuidados em relação à roupa, à iluminação, à ventilação, a primeiros socorros. Então, está muito completo. Foi feito com muito carinho, para a gente é muito especial, porque de fato queremos mudar essa cultura.
Cuidar para todos, curso de cuidadores de idosos, 300 vagas abertas, é um curso gratuito, serão mais de 150 horas aula, inicia em 3 de agosto, através do SEBS, do Centro Brasileiro de Inovação e Sustentabilidade, seja para o mercado ou então para a família, você pode ser um profissional cuidador de idosos. Obrigado mais uma vez, viu, Catiane?
Olha, muito obrigada, Bruno, fico aqui à disposição. E a inscrição também, só reforçando, que a inscrição pode ser feita pelo link e também para quem recebeu o panfleto em casa, um panfleto bem bonito, bem laranjado, tem lá um código de barra, pode acessar lá a câmera e já fazer a nossa inscrição também lá pelo panfleto que foram entregues em todas as regiões. São mais de 30 mil panfletos aí em Londrina.
Na Paiquerê, 8:30.
Nossa, que coisa sensacional, hein, Bruno? Coincidência, a gente falava até, não é amanhã o dia dos avós. Bom, evidentemente que beneficia todos os lados, não é? O caso dos idosos, por exemplo, de ter daqui a pouco uma possibilidade de um número maior de cuidadores, mas cuidadores que se prepararam, é o que a Catiane falou, não é só o fato, não, eu resolvi, a partir de hoje eu vou cuidar de um idoso. Claro, precisa ter aptidão, precisa ter sentimento, precisa ter o prazer em cuidar e precisa conhecer, evidentemente, saber um pouco como fazer, não é? Não é coisa assim. Então, achei algo extraordinário e também até para quem tem essas características e acha que pode efetivamente se transformar num profissional, né, de cuidador de idoso, claro, é mais uma profissão, mais uma possibilidade. Vou te contar, e ela não é até pouco rendosa, não, porque a gente sabe aí o custo e quanto cobra um cuidador de idoso. Então, acho que é algo realmente importante, não
é? Pois é, existem múltiplas características, né, que existem nesta profissão. Bom, a gente fala do cuidador do idoso, infelizmente nós temos muitos que estão acamados mesmo, né, e precisam do cuidado constante. A profissão, de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações, ela acompanha um nutricionista, né, um enfermeiro, um técnico de enfermagem nesta situação, mas existe para isso também. Há o acompanhamento do idoso saudável, né? Então, como foi bem colocado pela Catiane aqui, o idoso que está só as plenas condições e quer continuar morando na sua casa, né, com todas as suas memórias, a família, pela rotina natural da vida, não tem condição de estar todos os dias lá. Então, há esta posição também do cuidador de idosos saudáveis, né? E também há, JB, a situação, na minha família nós tivemos esse caso, minha avó já faleceu, mas os últimos momentos, os últimos anos da vida dela foi assim, quando o idoso vai, aos poucos, envelhecendo, né? E ele vai estar em casa, a própria família cuida, né? E aí a pessoa tem que estar preparada para compreender, por mais que nós tenhamos uma vivência junto com o idoso, pela vida toda, precisa assim colocar no lugar dele e entender quais são as ideais, rotinas, né, e os desejos desta pessoa. Então ela se torna talvez um pouco mais lenta em alguns aspectos, ou o raciocínio dela, né, transita por um outro entendimento que não é o do restante da família, enfim. E este curso também serve para isso. Qualquer pessoa da família, né, que esteja disposto a passar um tempo a mais com essa pessoa idosa, um avô, um bisavô, né, hoje, como nós temos gerações aí com filhos mais, né, tendo filhos mais cedos, tem até bisavós saudáveis dentro de casa, mas o ritmo é diferente. Então, o curso é para isso, né? Então, quem estiver interessado, se entrar no Instagram, o arroba do Instagram parece um site, mas é o endereço do Instagram, sebs.org.br. Sebs é com CEBIS, sebs.org.br. Chama no Instagram, tem um link lá, um formulário, você preenche, todos serão respondidos, né? Existem vagas limitadas neste primeiro momento, mas até falei com a Catiane para que isso seja propiciado de uma outra forma. É uma parceria do Ministério do Trabalho e Emprego proporcionando para que sejam inseridos no mercado de trabalho. E um último ponto de perfil, como você bem lembrou, são os cuidadores profissionais. Quem quiser entrar neste meio, nesse mercado de trabalho, é um mercado rentável, né, para quem trabalha, também é muito proveitoso para quem contrata, porque precisa de uma pessoa com uma dedicação especial, e cada vez mais nós estamos envelhecendo como sociedade. Este ano, o Paraná, né, foi dado como um estado que aumentou 55% o número de idosos. Estamos indo para quase 2 milhões de idosos aqui no Paraná. Então, nós estamos envelhecendo e os cuidados com a pessoa idosa cada vez mais devem ser reparados.
É verdade. Aliás, você falou, tem um caso até na família, fora daqui, não é aqui em São Paulo, mas da filha, um tio meu tem 95 anos, lúcido e claro, em casa. Então, e a filha resolveu, parou, havia essa possibilidade de parar a atividade, ou o que ela pode fazer também, faz em casa para ficar com ele, para ser uma acompanhante. É uma maravilha, né? Quando alguém da família tem essa possibilidade. Mas quando não tem, tem que trabalhar, não é? As pessoas em casa têm que trabalhar, às vezes até um neto ou coisa, ou filho tem que ir para a escola, evidente que tem que contratar alguém. De maneira que é algo realmente interessante, em razão também do número de idosos ir aumentando e que nós sabemos. Então, o SEBS não é com B mudo, não. É arroba SEBIS, né? CEBIS, né? .org.br, para quem tem interesse.
Confira com a 91,7, 8:35.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Secretaria de Agricultura deve atender ouvinte da Paiquerê 91,7 e recuperar ponte de estrada rural.
A situação das pontes da área rural de Londrina voltou a chamar a atenção após uma reclamação feita por um ouvinte durante o Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 nesta quinta-feira. Luiz Pinheiro relatou as condições da ponte sobre o Ribeirão Barra Funda no patrimônio Guairacá na área rural. Segundo ele, a estrutura de madeira está bastante comprometida, principalmente na cabeceira, oferecendo riscos para quem passa pelo local. A ponte é utilizada diariamente por moradores, produtores rurais e faz a ligação entre Londrina e Tamarana. Segundo o ouvinte, seus parentes estão com medo de passar pela ponte, pois existe o risco de ocorrer acidentes.
Às vezes precisa deslocar com a colheitadeira para outro sítio que eles têm lá, então a colheitadeira passa raspando os dois pneus e passa bem em cima daquela guia que eu mandei o vídeo para você. Trator também, o trator deles é grande, antigamente tinha trator pequeno, maquinário pequeno, não tinha problema. Além deles, os outros produtores também acessam aquela estrada e passam por cima daquela ponte. A opção que eles conseguiram é mais pra longe, assim, bem para cima do rio, outra região, tem um lugar mais raso. E aí é o único lugar que eles conseguiram passar. Só que não é opção viável, né? Porque é muito perigoso também.
Após a reclamação, a reportagem da Paiquerê procurou o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene. Ele confirmou que a situação da ponte do Ribeirão Barra Funda já é de conhecimento da prefeitura e garantiu que a estrutura será a primeira a receber intervenção. O secretário explicou quais serão as medidas adotadas para recuperar a ponte e restabelecer a segurança no local.
Essa ponte foi feita há pouco tempo, ela estava perfeita. Certeza que alguma pessoa sabe que tem maquinário que não pode passar pela ponte e ela quebrou do lado. Então ele passou com um maquinário muito forte, porque tem lugares que aceita, outros não. E as pessoas sabem disso. Mas a gente já vai mandar uma equipe lá fazer um levantamento. O seu Luiz Pinheiro pode ficar tranquilo que eu vou mandar o pessoal lá para Barra Funda agora, a ponte da Barra Funda, para fazer um levantamento. Vou pedir para um engenheiro ir junto, mas sabendo que a população tem que ficar ciente, foi feita há pouco tempo e ela estava perfeita.
Outra obra considerada prioritária para a prefeitura através da Secretaria de Agricultura é a recuperação da ponte do Armarinho Paulista, localizada também na área rural. A estrutura liga o patrimônio Regina aos condomínios da Zona Sul e também aos bairros da Zona Oeste, como Jardins Maracanã e Turquino. Danificada pelas fortes chuvas registradas há alguns meses, segundo Jamil Janene, a ponte deverá receber uma estrutura provisória nos próximos dias para liberar novamente o tráfego, até que a obra definitiva seja executada.
A ponte do Armarinho Paulista, ela danificou as cabeças e ela cedeu, e aí está interditada. Nós pegamos já todos os engenheiros, fizemos todos os projetos, já encaminhamos para a Defesa Civil, que esse recurso vem mais rápido possível. Então os projetos estão tudo pronto, agora esperando só a liberação da verba. Elaboramos um projeto de uma ponte provisória, que se não começou, está para começar essa semana. E aí a gente vai dar andamento ali para atender os moradores do patrimônio Regina ali, no sentido que vai até ali na João Turquino, Maracanã, Panissa, ou os condomínios ali, que saem ali. Então nós vamos atender os dois lados. Eu acho que o prazo médio de uma semana, 10 dias, essa ponte provisória já deve estar pronta.
Além dessas intervenções, a Secretaria de Agricultura realiza um levantamento das pontes existentes na área rural de Londrina. Segundo Jamil Janene, ao todo 17 estruturas passarão por avaliação técnica e deverão receber melhorias conforme a necessidade de cada local. O objetivo é garantir mais segurança aos moradores e melhores condições para o transporte da produção agrícola em todo o município.
A gente está elaborando vários projetos. Demora um pouquinho porque eu dependo de outra secretaria ou de licitação para fazer as medidas, as alturas, para aguentar ali cada ponte. A gente achou 17 pontes, nós já conseguimos acho que elaborar 2 ou 3 e o recurso já está liberado, só passar para a licitação logo. E fora isso, também nós tivemos lá na ponte do Bebeto, lá em Guairacá também. Semana passada a gente esteve lá, é uma ponte também que está cedendo as cabeceiras, mas ali dá para conseguir recuperar ela ainda e a gente já está dando andamento para atender aqueles moradores lá da ponte do Bebeto.
As melhorias nas pontes fazem parte de um trabalho de recuperação da infraestrutura da área rural de Londrina. Além de proporcionar mais segurança para quem utiliza esses acessos diariamente, as intervenções devem garantir melhores condições de tráfego para os moradores, produtores rurais, transporte escolar e para o escoamento da produção agrícola, reduzindo assim os transtornos provocados pelo desgaste das estruturas e pelas fortes chuvas registradas nos últimos meses. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:41.
Bom, é evidente, fomos provocados, vamos procurar informação. Agora, vou te contar, essa a respeito da notícia das reformas das pontes, isso já faz algum tempo, não é, o Bruno? Agora, o que a gente observa é que continuam pontes de madeira, aí é complicado, não é? E infelizmente uma ponte que determinada máquina não pode passar, ora, meu Deus do céu, na zona rural... São colheitadeiras, são máquinas, são caminhões pesados, não é? Senão, não vai aguentar mesmo, né?
Não, exatamente. E como o próprio secretário falou, são 17 que nós temos aqui nos distritos.
Nossa Senhora.
Ele conseguiu duas ou três.
É verdade.
E agora...
Você sabe que essa do Armarinho Paulista, antigamente quando nós construímos a creche no João Turquino, a única passagem era ali.
Ah, é?
Que, não tinha a avenida ali, agora tem, para entrar no Colômbia, tem, não tinha nem Colômbia ainda. Então não tinha via, você não podia entrar por ali onde a gente entra hoje, não. Na Soiti Taruma não existia, a Soiti Taruma não existia, a continuidade também da Arthur Thomas, aquilo ali era tudo cafezal. Entendeu? Como do lado da própria creche não existia o Maracanã. Então a única saída, e quando chovia, era essa pontinha lá da estrada do Armarinho Paulista, que foi refeita, mas mal refeita há tempos atrás, não é?
Pois é, exatamente. E agora falando dessa do Guaracá, né? Como a gente viu aqui a imagem, realmente uma pontinha de madeira muito simples, um corrimãozinho que é um cano de aço, e é incompatíveis com as máquinas, né? Nós temos uma grande evolução. Até os produtores aí, que não são grandes produtores, né? Tem máquinas que precisam, né, transitar por ali, e essas pontes realmente não dão mais conta, não. A população tem que provocar, igual aconteceu essa semana. Provoca aqui a gente na Paiquerê, vamos conversar com o secretário, e a partir dali a secretaria agora precisa então de uma vistoria constante, né? Um monitoramento, estar sempre lá, para que a população não precise, né, passar aí sempre através de provocação para poder ter uma melhoria na área rural de Londrina.
É verdade. Agora, a única ou uma das poucas que foi refeita e foi muito bem refeita foi a da Soiti Taruma, que lá também, em razão daquela enchente que nós tivemos aí há anos atrás, acho que foi 2016, se eu não me engano, e demorou tempo, porque a própria prefeitura até fez, eu me lembro, na época do antigo secretário, né, na época do Marcelo, foi feito, e ali foi muito bem feito. Não teve mais problema nenhum. Agora, há outras que são feitas, claro, e ali, como é pista dupla, né, Avenida Soiti Taruma, realmente, repito, seguiu a avenida e tudo bem, mas há outros lugares em que refazem mais de uma forma que daqui a pouquinho os problemas voltam a aparecer.
Confira com a Paiquerê, 9:15.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois.
Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Agora são 8:47. Londrina oferece curso gratuito sobre acesso à linha de crédito para microempreendedores.
Para muitos microempreendedores, o crédito representa a oportunidade de transformar planos em realidade. Comprar equipamentos, ampliar o estoque, investir em marketing ou reorganizar as finanças são passos que muitas vezes dependem de recursos externos. A falta de informação sobre as modalidades de financiamento e os créditos adotados pelos bancos ainda é um dos principais obstáculos para quem deseja crescer de forma sustentável. Com o objetivo de mudar esse cenário, a Sala do Empreendedor de Londrina promove no próximo dia 30 de julho uma oficina gratuita voltada aos MEIs, micro e pequenos empresários, além de pessoas que pretendem abrir o próprio negócio. Segundo o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Christian Marcucci, mais do que apresentar linhas de crédito disponíveis no mercado, a capacitação busca preparar os participantes para tornar decisões financeiras conscientes, evitar o endividamento e aumentando as chances de aprovação em pedidos de financiamento.
A oficina, para quem está pensando em tomar crédito, está pensando em investir no seu negócio, em ampliar alguma, adquirir um equipamento, não sabe como fazer, não sabe se está preparado para isso, então lá ela vai ter a oportunidade de saber sobre as linhas de crédito, o que ela precisa se preparar, se vale a pena ela buscar isso, então ela vai estar mais apta a buscar um dinheiro para sua empresa. Essa oficina ela é justamente para quem está pensando, está querendo adquirir o crédito, mas tem dúvidas se isso é a melhor opção, tem medo de se endividar, que é uma questão importante também. Então, vai auxiliar o empreendedor na tomada de decisão. Ele vai estar mais por dentro de como funciona a tomada de crédito, quais são os documentos, o que ela precisa ter em mão, isso, se isso vale a pena para ela, se é o caminho que ela está precisando mesmo.
A proposta do curso, segundo o secretário, é mostrar que acessar crédito não significa apenas conseguir dinheiro, mas entender qual a modalidade faz sentido para cada empreendimento, como funciona a análise das instituições financeiras e de que forma os recursos podem ser utilizados para gerar crescimento, inovação e competitividade. Para Christian Marcucci, o conhecimento adquirido pode apresentar a diferença entre um investimento bem-sucedido e uma dívida que compromete a saúde da empresa.
A tomada de crédito, ela primeiro passa para uma situação de conhecimento financeiro da empresa, né? Então, ali nós vamos abrir os olhos do empreendedor, se ele está com caminho, se ele está ali seguindo tem uma boa prática com as finanças dele, se elas estão completamente compreendidas, né? Então, isso vai ajudar ele, além da questão do crédito, na gestão da sua empresa.
O impacto desse tipo de orientação já pode ser observado em Londrina. Somente em 2025, mais de 1,6 milhão de reais em operações de crédito foram liberados por meio da Fomento Paraná, com apoio da Sala do Empreendedor, fortalecendo empresas locais e estimulando novos investimentos. Para o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, Christian Marcucci, a proposta deste ano de 2026 é pelo menos manter ou aumentar esses números.
Ano passado foi um ano ótimo para empréstimo do Fomento Paraná, a gente atingiu valores muito bons, né? Como você falou, acima de 1,5 milhão. Esse ano nós buscamos pelo menos atingir a mesma meta do ano passado. né? A gente tem alguns desafios aí macroeconômicos que podem interferir, aumento aí da inadimplência, isso interfere na tomada de crédito, mas nós temos a expectativa de trabalhar firme e buscar que esse dinheiro seja injetado no município.
A oficina será realizada no próximo dia 30 de julho, das 14 às 16 horas, na Sala do Empreendedor, localizada na Rua Pernambuco, 162, no centro de Londrina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet e no site da própria Prefeitura de Londrina. O treinamento é uma parceria entre a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o SEBRAE. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
9 para as 9.
Bom, aqui nós falamos dos microempreendedores de Londrina que tem aquela enorme dificuldade em manter o negócio, principalmente no início. Né? A gente fala dos micro e pequenos empresários também. Não é fácil. Em Londrina, nós sabemos que o mercado para quem decide empreender de verdade, a gente não está falando de MEI para fazer ali um CNPJ apenas e se vincular a outra empresa. É o cara que aluga ou a mulher que aluga um ambiente para montar o seu negócio, para iniciar a sua atividade, vai pagar caro num aluguel, vai pagar caro nos equipamentos, né? Um arquiteto para montar ali toda a interna do ambiente, vai empenhar-se aí com um valor razoável no seu primeiro estoque, quando exige, e a partir daí é difícil, né? Girar aí os primeiros meses ou o primeiro ano, muitos não conseguem. Infelizmente, essa é uma grande característica de Londrina. Um levantamento recente foi feito sobre, inclusive, os imóveis que estão para alugar no centro de Londrina. É muito difícil e a maioria dos imóveis comporta exatamente empresas que estão neste micro e pequeno porte. Empresas que são uma porta, no máximo duas portas, para poder funcionar, principalmente na área do varejo, e ali vender seus materiais. É pensando nisso que a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda agora faz essa capacitação. Poxa, como você pode, tomando decisões conscientes, né, decisões financeiras conscientes, dentro do planejamento, obter um crédito e a partir daí girar este primeiro ano, um ano e meio, dois anos, dependendo da área de atuação. E a Secretaria Municipal do Trabalho tem esse interesse, afinal de contas não é só para a parte específica do trabalho e emprego, mas também na parte da renda, porque o empresário, quando consegue passar deste primeiro ano, já começa a fazer as suas contratações, já traz uma pessoa que não é um familiar para trabalhar no ambiente, e aí a empresa com certeza a partir daí já tem um segmento mais rentável, vamos dizer assim. Então esse curso é extremamente importante para esses profissionais. Bom, falando aqui sobre aluguel de espaço, mas tem motoristas autônomos, tem uma série de outros profissionais que acabam empreendendo, né, se tornando micro ou pequenos empresários, ou então microempreendedores individuais que precisam, no começo, de mais uma renda. É para isso que a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda fará, então, esta formação muito importante. Quem tiver interessado pode procurar na próxima semana, já a partir de segunda-feira, a Secretaria, na Rua Pernambuco 162, pertinho do terminal, Rua Pernambuco 162, ali no centro de Londrina. O curso será no dia 30 de julho, a partir das 14h até as 16h. Curso rápido para que a pessoa entenda onde existe o crédito e como ela pode acessá-lo.
Confira com a Paiquerê, 8h54.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida 10 de Dezembro, próximo do Pontilhão com a Avenida Santos Dumont. Presta atenção, motorista aí trafegando pela Avenida 10 de Dezembro, sentido Zona Sul, próximo do Pontilhão com a Santos Dumont, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
8h55. Nova tarifa dos Estados Unidos preocupa a FIEP e acende alerta das indústrias do Paraná.
Entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 22, a tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros. A medida foi adotada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, sob justificativa de combater práticas consideradas desleais pelo governo norte-americano. Segundo a estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o novo imposto pode afetar diretamente cerca de 7,4 bilhões bilhões de dólares em exportações brasileiras, o equivalente a aproximadamente 18% das vendas do país para o mercado americano. Outra estimativa, como a da Confederação Nacional da Indústria, apontam que o impacto pode alcançar até 11 bilhões de dólares, dependendo do conjunto de produtos considerados. O superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, João Arthur Mor, explica que a FIEP, sabendo dessa situação, já se antecipou.
A FIEP esteve, inclusive, presencialmente na audiência pública que aconteceu dia 6 e 7 de julho, agora, duas semanas atrás, em Washington, para defender os produtos paranaenses e tentar evitar que alguns deles entrassem na tarifação do 25%. Conseguimos algumas vitórias, por exemplo, para o café solúvel aí do norte do Paraná. Nós temos duas grandes indústrias, uma em Cornélio Procópio, uma em Londrina, né, que exportam café solúvel. Ele estava sendo taxado, após a audiência pública, foi retirada essa taxação. Também da região norte, o couro, né, que é exportado para os Estados Unidos, são sete indústrias no Paraná, que, de curtumes aí, que tem o couro, né, do gado. Também nós conseguimos eliminar a taxação. O mel da região também, norte pioneiro, tem muito mel, mel orgânico na região, também foi retirada a taxação. Mas esses produtos que foram retirados, a tilápia do oeste, muito importante, né, a tilápia que a gente exporta muito para os Estados Unidos, também foi retirada a taxação.
Os maiores impactos recaem sobre a indústria de transformação, especialmente sobre produtos de maior valor agregado. A madeira em 280 milhões de dólares, os calçados e artigos de couro, 350 milhões de dólares, e máquinas, além do etanol.
O principal setor, o setor mais atingido, com certeza, é o setor da madeira. Nós temos muitas indústrias no Paraná da madeira que exportam, em algumas delas, 100% da sua produção. Elas exportam já fazem 40 anos para o mercado da construção civil americana. Se o ouvinte da Paiquerê vai lembrar dos filmes americanos, você vê as construções das casas, o americano construindo a casa em madeira, um sistema construtivo chamado de wood frame, uma alta tecnologia de madeira, mas quem que fornece essa madeira? Boa parte dessa madeira é fornecida aqui pelo Brasil e pelo Paraná. É um estado que mais fornece. Então, esse setor é o setor mais atingido, com certeza. Nós temos alguns outros setores, como setores de máquinas, que também estão atingidos aí com tarifação. Nós temos, por exemplo, os pisos e revestimentos cerâmicos, né? Mas o setor mais impactante, porque ele é muito dependente do mercado americano. Não tem outro lugar do mundo que construa casas no volume que os Estados Unidos constrói e com esse sistema construtivo, sistema chamado wood frame. Então, essas empresas que trabalham 100% para os Estados Unidos vão ter grandes dificuldades. E temos muitas empresas que dependem desse mercado. Então, o setor da madeira, com certeza, é o mais impactado.
Para João Arthur Mor, a grande preocupação é quanto afetar o Brasil, que perde concorrência com outros países.
É uma tarifação que incide só sobre o Brasil. Especificamente sobre o Brasil. Não incide sobre o Chile, por exemplo, que nem você citou alguns países, mas o Chile é um país que exporta muita madeira. E então, com isso, a gente perde competição com o Chile, perde competição contra os países nórdicos, Suécia, Finlândia, países do Sudeste Asiático que exportam madeira para os Estados Unidos. Então, se você é comprador de madeira, a madeira é uma commodity, de certa forma, um preço balizado no mundo inteiro. Então, você vai comprar por 100 de algum país ou vai pagar 125 para o Brasil? Você não vai comprar do Brasil, não vai comprar do Paraná, porque eu teria que pagar 125. E não tem como incorporar esse preço nos custos aqui e absorver esse 25%. Impossível.
Diante deste cenário, o superintendente da FIEP projeta os principais impactos desta taxação às indústrias paranaenses.
Isso significa perda de investimentos. Obviamente, as empresas aqui instaladas, elas vão ter que tentar se manter vivas, tentar achar novos mercados, que é muito difícil. Vai ter problema de desemprego nesse setor, com certeza haverá perda de emprego no setor, haverá retirada de investimentos, obviamente, aqui, e muito provavelmente algumas empresas, inclusive, possam até se mudar para países vizinhos. Isso pode acontecer porque elas, estando em países vizinhos, ela teria condições de acessar o mercado americano sem tarifação. Então, pode haver fuga de empresas do Paraná para países aqui da América do Sul.
O superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, João Arthur Mor, destaca que os setores buscam, junto ao governo brasileiro, uma resolução. Além da nova tarifa, os setores de aço e alumínio continuam sujeitos às sobretaxas anteriores impostas pelos Estados Unidos. Em alguns casos, a tributação acumulada pode chegar em até 50%, afetando um volume superior a 2,5 bilhões de dólares em derivados de aço e ferro. Apesar do endurecimento das medidas, alguns dos principais produtos brasileiros ficaram fora da nova lista tarifária. Permanecem isentos itens considerados estratégicos para a economia americana, como café, carne bovina, petróleo bruto, suco de laranja, aeronaves e componentes da indústria aeronáutica. Para o Jornal da Manhã, Ted Pé.
9-1.
Olha, a gente, claro, acompanha isso de longe, evidentemente. Agora, há sofrimento terrível. Algumas cidades no Paraná, isso que o João Moro falou aí, que vivem basicamente da indústria da madeira, que foi afetada tremendamente. Sei lá, dá a impressão que são irresponsáveis hoje os grandes líderes, ou os líderes, não é? Aqui, Brasil e Estados Unidos, olha, dá a impressão que é briga de moleque, um negócio realmente que não dá para entender. Lamentavelmente, o povo é que sofre, claro, as nações menos, com menos potencial, como, por exemplo, é o caso do próprio Brasil, que sofre bastante. O perigo é tentar retaliar. Eu vi a notícia, foi o começo dessa semana, que o Canadá tentou também retaliar com os Estados Unidos, e aí o negócio piorou. E é isso, claro, não seria bom para a gente. De qualquer maneira, eles que são grandes, que se entendam, mas quem sofre são os pequenos.
São 9:02, 16 graus em Londrina.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8 horas de ontem, na rodovia Carlos João Estrada, da Zona Norte, acidente com uma moto Honda Twister vermelha de um homem de 28 anos que caiu e sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido no local pelo SIAT. Por volta do meio-dia, na rua Olavo Bilac, 416, Jardim Champagnat. Outra queda de moto, agora foi uma Honda Titan cinza e que resultou em ferimentos do condutor de 41 anos, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA no Jardim Sabará. 13:40, na rua Tanganica com Winston Churchill, Parque Ouro Verde. De novo, queda de moto. Uma mulher de 28 anos caiu com a sua moto Honda Titan azul e sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para atendimento hospitalar. E para terminar, mais uma queda de moto. 19:20, na rua Francisco José Ferreira, número 500, na Vila Iara. Um motoqueiro conduzindo uma Honda Biz 125 vermelha caiu, também sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SIAT no local, felizmente com ferimentos leves. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:04 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, neste sábado. E olha, uma bela notícia para aqueles que vão ter festas hoje. A gente falava que já no finalzinho da tarde já iria sair o sol e o Canal do Tempo está antecipando. Às 3 da tarde já teremos sol entre nuvens e não chove mais à noite, não. Então vamos ter um final de tarde, uma noite de tempo bom e isso é ótimo, não é? Para as festas julinas e algumas vão acontecer hoje, neste sábado. Amanhã, dia bonito. Amanhã, dia de muito sol, 16 graus a mínima, 24 a máxima. Hoje a máxima vai, não passa de 22 graus no período da tarde, das 14 às 17 horas. Segunda-feira, a mínima 16, a máxima 27. Na terça, mínima 17, a máxima 28 graus. É, tempo bom, até terça-feira. Na quarta, volta a ter aí a possibilidade de 2 dias de chuva, ainda a confirmar, e depois o tempo volta a ficar bom. Vamos então aos destaques deste sábado. O seu Bruno Cardial.
JB, eu vou trazer um destaque aqui que nós encontramos esta semana no Diário Oficial do Município, até escrevi no meu blog, inclusive, porque é uma notícia bastidor, mas não muito, né? Aqui nós estamos na Terra do Café e parece que os eventos públicos não podem ficar sem um bom café, sem um bom coffee break. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização publicou no Diário Oficial do Município uma ata de registros de preços para eventual contratação de serviços de coffee break, de café, destinados aos eventos, né, realizados pela companhia. O teto da contratação é R$67.600. Isso dividido em 12 meses. A previsão contempla 2 tipos de cardápio. Um cardápio que chega até 2.000 pessoas, com mais ou menos R$21 por participante, e um outro cardápio, um pouquinho mais sofisticado, de R$24 para até 1.000 pessoas. Então, são mais ou menos 3.000 atendimentos durante esse período, né? Bom, a gente não pode concluir que a CMTU já gastou R$67.000 em café, né? A ata de registro de preços, né, ela não representa uma despesa realizada. Ela estabelece ali preços e quando há necessidade de contratação, tem que seguir essa tomada de preço. Então ela aciona a empresa fornecedora e a empresa fornece lá para eventualidade, né? Nós lembramos que em 2025 a prefeitura adotou uma política de contingenciamento de despesas, coordenada pela Secretaria de Planejamento, né? O discurso era contenção de gastos. Em 2026, o contingenciamento deixou de existir, mas a administração continua falando sobre dificuldades financeiras. Agora, há uma previsão ali de coffee break para até R$67.000. Dentro de todas as dificuldades financeiras que nós temos, uma certeza a gente tem: os eventos da prefeitura vão ter um bom cafezinho.
Muito bem, o seu destaque, Edson Ferreira.
Bom dia, JB, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje, dia do motorista, dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e eu quero reproduzir aqui parte de um texto que nós recebemos da assessoria da EPR, concessionária que cuida de parte de rodovias aqui do estado do Paraná. O texto diz o seguinte: ao primeiro sinal de sonolência, a regra é clara, parar a viagem e descansar em um local seguro. Com esse alerta, a EPR realiza hoje, dia do motorista, uma campanha de conscientização sobre os perigos da fadiga no trânsito. A iniciativa ocorre das 9, portanto está começando, até às 11 da manhã no posto Pra Frente Brasil 2, em Arapongas, na 369, no KM181. No local, os motoristas vão receber panfletos educativos e orientações práticas com dicas de direção defensiva, estratégias para gerenciar o cansaço em viagens longas ou até na madrugada e reforços sobre perigos da combinação de álcool e direção. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a fadiga está entre os principais fatores associados aos acidentes graves nas estradas. Nessas situações, a redução da atenção e dos reflexos pode comprometer a capacidade de reação do motorista diante dos imprevistos. Além disso, o cansaço prejudica a percepção de profundidade, a avaliação dos riscos e a coordenação motora fina do condutor, altamente necessária para uma direção segura. Outro perigo é o chamado microsono. Olha só, episódio em que o motorista adormece involuntariamente por alguns segundos, sem perceber. Dependendo da velocidade do veículo, esse intervalo de segundos pode ser suficiente para percorrer centenas de metros sem controle da direção. E aí, um acidente grave pode acontecer. Portanto, este o alerta e até a orientação desta ação que ocorre nesta manhã em Arapongas, na 369, mas não só para hoje, dia do motorista, para todos os dias o alerta é válido. JB.
Valeu, valeu, muito importante, bela observação. Aliás, quem já dirigiu com sono sabe a dificuldade, o perigo que é. É terrível você brigar no volante contra o sono. O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Bom dia para você também, JB. Bom dia para quem tá ligadinho nesta manhã de sábado, chuvosa aqui 91,7. Olha só, a Sanepar informou ontem às 19 horas que algumas regiões aí de Londrina, né, e também cidades, o abastecimento da água foi comprometido em virtude das chuvas, né? Cidades como Londrina, como Centenário do Sul, Bela Vista do Paraíso e 1º de Maio tiveram problemas relacionados à questão envolvendo ao fornecimento da água. Equipes da Copel também foram mobilizadas no sentido de trabalhar, porque o fornecimento da energia elétrica foi interrompida e, em virtude disso, a questão envolvendo o fornecimento da água foi comprometida, né? Vários trabalhos foram realizados, principalmente pela Copel. Cerca de 250 famílias ficaram sem luz, né? Em algumas casas aí, em casas dessas cidades citadas. Postes acabaram sendo substituídos, alguns pontos eles foram arrancados, caíram postes, por isso o trabalho eficaz da Copel no que se refere à recuperação. Segundo a assessoria da Copel, o trabalho ainda continua sendo realizado nesse momento nessas cidades, envolvendo Londrina, Centenário, 1º de Maio e Bela Vista do Paraíso, com o objetivo de restabelecer energia elétrica. Aqui em Londrina, algumas regiões continuam sem energia, pessoas que passaram a noite.